Cheguei-me à frente e falei de lá de cima e disse que as mulheres não eram só o repouso do guerreiro, que as mulheres eram guerreiro também.
E depois montes de estudantes sentados no chão, porque já não havia mais espaço. Eram 1.200.
E foram todos presos?
Tudo preso, tudo preso.
Fomos julgados, um grande processo, foram 30 e tal, e o julgamento transformou-se num grande episódio de denúncia do regime, da polícia política.
Cada um tinha as suas tarefas. E como, por exemplo, pichar com spray, escrever na parede e denunciar o crime colonialista da morte do camarada Amílcar Cabral.
Os outros têm medo, mas tu não, tu não.
A luta estudantil é outro dos capítulos da resistência ao regime ditatorial português. Foi na década de 60 que conheceu maior intensidade, radicalização e repressão. 1962 foi o ano negro para o Estado Novo da agitação universitária e a crise académica constituiu o batismo político de muitos jovens. O governo de Salazar tinha proibido as comemorações tradicionais do Dia do Estudante a 24 de março e nesse dia a polícia de choque invade a cidade universitária de Lisboa, carregando sobre centenas de jovens. Em reação, os estudantes declaram luto académico, ou seja, greve geral às aulas. Isabel do Carmo, que viria a ser uma das cofundadoras das Brigadas Revolucionárias, uma das organizações de luta armada contra a ditadura portuguesa, esteve nas lutas estudantis de 1962. No meio dos plenários essencialmente masculinos, mostrou que as mulheres também contavam.
Eu pertencia a uma faculdade que, de medicina, onde, apesar de tudo, a masculinização não era tão grande como era em engenharia, quase que não havia mulheres, como era em direito, quase que não havia mulheres. As poucas que havia eram da minha geração. Eram sentadas na primeira fila, eram chamadas as senhoras, que iam para a primeira fila, tudo o resto eram rapazes e muito formais. Homens e mulheres não se tratavam por tudo. Era este o ambiente nas outras faculdades, na nossa não. Na medicina, era todas elas, talvez, medicina e belas artes, eram as mais abertas. Apesar disso, em termos de direção das lutas estudantis, era um poder masculino. Era um poder masculino, eram os rapazes que comandavam as operações, apesar de terem saído de lá rapazes muito avançados, como seja o que foi Presidente da República, o Jorge Sampaio, foi sempre muito para a frente, mesmo nesses aspectos. E as raparigas tinham vergonha, receio de falar em público.
Mas a Isabel não.
Eu atrevi-me. Havia os grandes plenários no estádio universitário, onde falavam só os rapazes. Rapazes meus amigos, que eu conheço bem, que alguns ainda estão vivos. E eu pensei, isto não pode ser. E então subi ao palanque e pedi a palavra. Fui realmente a única, com rapazes muito aflitos, de eu ir falar, muito aflitos, e eu um bocado estressada, não é? Mas cheguei-me à frente e falei de lá de cima e disse que as mulheres não eram só o repouso do guerreiro, que as mulheres eram guerreiro também.
Em Lisboa, a 9 de maio de 1962, um plenário de estudantes aprova uma greve de fome coletiva na cantina da cidade universitária. A 11 de maio chega a polícia de choque e os estudantes foram detidos, cerca de 1.200 no total, segundo Helena Pato, que foi parar aos calabouços do Governo Civil nessa noite, junto com um grupo de 50 alunas, enquanto as centenas de rapazes foram para o quartel da PSP.
A grande luta era, de facto, a história da comemoração do Dia do Estudante e mais as outras lutas. Pronto, e estávamos em greve de fome, uns 60 estudantes que estavam na cantina. Do lado direito, quando se entra na cantina, eram só macas onde estavam os estudantes em greve de fome, que estavam deitados, cobertos com cobertor e vigiados pelos estudantes médicos para assegurar os nossos companheiros. Para assegurar que, de facto, ninguém furava a greve. Quer dizer, não podiam dizer, tá, mas comiam. Não, tudo aquilo ali nos conformes. De repente, começa a correr que ia haver prisões, que a polícia lá ia prender o pessoal. Isto já era noite. Eu só me lembro, quando isto começa a correr, começa uma moto a sair, porque naquela altura não havia telemóveis, não é? Nem lá havia telefone, a sair para ir às cabines telefónicas, telefonar à malta para aparecerem, porque ia haver prisões, não podia estar ali só os da greve da fome e mais 50 ou 100.
Era um bota a chegar, a correr, não é? Porque me lembro perfeitamente de uma fulana que chegou e disse assim, eu saí, está a ver, contexto social, 62, eu saí de sapatos na mão para a minha mãe e o meu pai não darem porque eu estava a sair àquela hora de casa. Era um pai... 11 horas ou assim, mas pronto, cheguei, estou aqui. Bem, aquilo começou a encher, era estudantes por todo lado, sentados nas cadeiras, à beira das mesas, lá em cima, aquilo tem uma galeria, com cadeiras e mesas, não sei o quê, e depois montes de estudantes sentados no chão, porque já não havia mais espaço. Eram 1.200.
E foram todos presos?
Tudo preso. Começam a chegar de madrugada já, tipo, já tinha nascido sol. Começam a chegar autocarros de carris e a estacionarem pipas de autocarros. Para meter 1.200, imagina quantos. Mas autocarros. E uma coisa, eu ia dizer, um piquete, digamos assim, de responsáveis da polícia, mas de grandes responsáveis, dirigentes, com farda e não sei o que tal, para dar ordem de prisão e prender aquela gente toda.
Se Vossa Excelência, Senhor Presidente, viesse cá almoçar mais vezes, se cá viesse sem a comitiva, então veria o que é a nossa vida. Veria a gente despedida, ameaçada e ofendida, por defender o pão das nossas bocas.
A repressão de 1962, em Lisboa e em Coimbra, acabou por aumentar a politização dos estudantes portugueses e a consciencialização de que a luta ia para além dos interesses meramente estudantis e associativos. Surge a defesa de uma nova universidade que rompa com a perpetuação de uma elite moldada pelos interesses da ditadura e que põe em causa o próprio regime. Os estudantes começam a criticar o fraco índice democrático na frequência das universidades, a guerra colonial e o autoritarismo do regime. Em 1962, também a participar nas lutas estudantis, esteve o historiador Fernando Rosas. Em 1965, Fernando Rosas viveu outro momento de força do movimento académico e foi preso pela primeira vez quando o governo ordena à PIDE a prisão dos principais líderes estudantis. Andava no segundo ano da Universidade de Direito e fazia parte da direção do setor universitário do Partido Comunista Português, para o qual tinha sido recrutado em 1961. Tinha 18 anos e completou 19 na cadeia. Mais uma vez, a repressão acabaria por ser um tiro no pé do próprio regime, desencadeando uma onda de protestos no meio universitário português e com ecos fora de fronteiras.
Eu fui preso a primeira vez, andava no segundo ano da Faculdade de Direito, tinha sido recrutado para o Partido Comunista Português uns anos antes, em 1961. Eu tinha 15 anos quando entrei para o Partido Comunista. Fiz parte da organização policial clandestina do partido nesses anos. Quando entrei para a faculdade, fui diretamente para a direção do setor universitário do Partido Comunista. Tinha a meu cargo as células do Partido Comunista na Faculdade de Direito de Lisboa e na Faculdade de Letras. E pertencia a um organismo que se chamava a Troika da cidade universitária. E fazíamos intervenção política clandestina. Em janeiro de 1965, no dia 21 de janeiro, a polícia fez uma grande operação policial, na qual prendeu praticamente toda a direção universitária, toda a direção do setor estudantil do PCP de Lisboa, operação que foi possibilitada pela denúncia do funcionário do partido que dirigia o setor. Todos os estudantes foram torturados quase todos, não é? Tortura do sono, tortura da estátua, espancamentos, e tudo isso foi, conseguimos fazer passar a informação, nós fomos presos para a cadeia do Aljub, que hoje é museu, não é? Da liberdade e da resistência, e isso fez com que houvesse um grande movimento de solidariedade na universidade, um movimento mesmo de greve em Coimbra, em Lisboa, Coimbra, greve de solidariedade com os estudantes presos. Houvesse muitas publicações nessa altura a denunciar as estruturas da polícia, uma manifestação junto ao aljube dos estudantes, a pedir a libertação dos estudantes presos. Houve um movimento muito grande, mesmo com repercussão internacional nessa altura, e o regime resolveu tentar acabar rapidamente com a agitação, organizando um julgamento, mesmo no período das férias judiciais, ou seja, em agosto de 1975. Os tribunais fechados, nós fomos julgados, um grande processo, foram 30 e tal, não me lembro bem, mas 36 ou 37 estudantes presos, juntaram-se todos os principais advogados que defendiam presos políticos em Portugal e que trabalhavam pro bono, juntaram-se na defesa, e o julgamento transformou-se num grande episódio da denúncia do regime, da polícia política, da situação na universidade. Depuseram como testemunhas de defesa dos presos figuras como a Maria Barroso, como o professor Lindley Sintra, uma série de personalidades ligadas à cultura, e, portanto, foi um momento político que se virou contra a própria polícia política, contra o regime, até porque cada um de nós, combinámos entre nós, cada um de nós, denunciar na sala de audiências, apontando-os a dedo, os polícias que nos tinham torturado.
E isso não poderia ser um tiro no pé, no sentido em que depois haveria represálias, justamente, se continuassem?
Não, mas havia represálias, mas isso colocou a opinião pública contra eles. Eles colocou-os à defesa, não é? Eles estavam furiosos, ansiosos que fossem represálias, estavam eles, mas havia observadores internacionais que vieram também observar o julgamento. E esse processo teve uma importância muito grande no movimento estudantil, porque foi a primeira vez, foi a segunda grande crise académica, digamos a terceira, mas a segunda importante, a primeira grande crise académica foi em 62, não é? Em 65 foi uma crise mais politizada, porque foi a primeira crise, a primeira crise académica em que se defendeu o direito que os estudantes tinham a ter opiniões políticas contrárias ao regime e a não serem presos e torturados por causa disso. Foi um episódio de grande significado político. A partir daí, o movimento estudantil passou a ter como alvo a polícia política permanente.
Enquanto a luta continuava em Portugal, de França vinham os ventos do maio de 68, em que participaram muitos exilados portugueses. Nesse ano, em Portugal, a PIDE ocupou a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico de Lisboa, acusada pelo regime de ser subversiva, e gerou novo luto académico. Em 1969, a crise académica continua e tem como epicentro a Universidade de Coimbra.
Onde mil flores com espadas são portadas, que mil espadas florescem em cada mão, onde mil flores com espadas são cortadas, que mil espadas florescem em cada mão.
Em 1971, a reforma educativa promovida por Veiga Simão determinou o encerramento de quase todas as associações de estudantes e a colocação de elementos do Ministério do Interior nas universidades que viriam a ficar conhecidos como gorilas. Ainda que depois tenha havido uma certa fragmentação do movimento estudantil, houve lutas que continuaram, nomeadamente no ensino secundário.
E às vezes levava documentos para casa para ver como é que o meu pai reagia, e o meu pai não me dizia nada. Eu, depois de 25 de Abril, só uma semana depois é que descobri verdadeiramente que o meu pai era do mesmo rango político que eu. Eu era estudante na UEC e ele era do Partido Comunista Português.
Otávio Espírito Santo fez o Liceu Passos Manuel em Lisboa, onde iam parar os estudantes e professores considerados mais problemáticos para o regime. Esta foi uma escola que ele descreve como um sítio de revolução. Aí circulavam vários jornais de mão em mão a denunciarem a política repressiva do ensino. Otávio integrou a Comissão de Estudantes Democratas de Lisboa, que era uma organização ligada à Comissão Democrática Eleitoral em tempo de eleições. Pertenceu também à organização clandestina da União de Estudantes Comunistas.
Para mim, a política internacional, o anticolonialismo, batia mais forte. Então tive quase para ser trotskista, o Grito e o Outubro, que eram jornais, e o Topeira Vermelha, que era mais, ainda mais político. O Grito e o Outubro era feito nos liceus de João de Castro, com outros liceus, mas chegavam ao Passos Manuel. Eu tive quase para entrar nesses grupos, só que no liceu havia um jovem chamado Miguel Portas, que foi o fundador do Bloco, mas nessa altura foi um dos jovens que entraram na União dos Estudantes Comunistas. E um dia, ao ver as minhas atitudes e não sei o quê, vem-me perguntar se podíamos fazer uma célula, que era a organização básica, clandestina, não é? Entretanto, com as eleições em 72, veio a CEDL, Comissão de Estudantes Democratas de Lisboa, que era uma forma semi-legal, porque as eleições permitiam uma certa atividade política, e depois de se fechar esse período de semi-legalidade, éramos ilegais outra vez, porque o regime não deixava, mas já tínhamos feito um grupo. E deste grupo, consoante as coisas, íamos captando para o interior da verdadeira organização clandestina, a UEC.
E o que é que vocês faziam? Quais é que eram as ações, no fundo, contra o regime?
Fazíamos documentos. Eu visitava a Dom João de Castro, como é que se chamava a escola industrial lá embaixo, o Pé da Ajuda. Pronto, tinha a responsabilidade de encontrar contactos e falar com malta desses liceus. E cada um tinha as suas tarefas. E como, por exemplo, quando da morte do Amílcar Cabral, pichar com sprays, porque já havia, era difícil encontrar sprays, porque comprar um spray era clandestino, tinha que se encontrar nessas coisas, em amigos que tinham coisas de arquitetura, engenharia, para poder escrever na parede e denunciar o crime colonialista da morte do camarada Amílcar Cabral.
Onde é que arranjou o spray e onde é que andou, o que é que andou a pichar?
Portanto, era com amigos que tinham a possibilidade de ter esses sprays, adultos, ou que nós próprios sabíamos que eles tinham e fanávamos ou roubávamos, ou pedíamos, tínhamos um bocadinho de confiança. Que eu gostava de fazer um ensaio, pintar um desenho com um spray, e eles davam, sem nos identificarmos para o que era, evidente. Por exemplo, lembro-me que depois da morte do Amílcar Cabral, sozinho, entrei à noite no Passos Manuel, os liceus estão fechados, mas como havia treinos da ALPA, que era a Associação de Handball do Passos Manuel, que chegou a ter excelentes resultados ao lado do Benfica e do Sporting, com o argumento de ir assistir a um treino, entrei no recinto do coisa. No outro dia estava tudo pintado.
O que é que escreveu?
Contra a guerra colonial, a denunciar a morte do camarada Amílcar Cabral, como disse, e contra o fascismo, por um ensino igualitário e popular. Enfim, todas essas coisas saíram, mas enquanto entras, vais ver o treino. E quando me estava a preparar para tirar o coiso, veio o Contino.
Contino apanhou em flagrante delito, entre aspas?
Não, no treino. Então o que é que estás a fazer aqui? Eu estou a ver o treino. E nós não sabíamos, o Contino não era mau, porque eu era bom desportista. E portanto aceitou a minha presença e eu também não sabia. Mais tarde, com o 25 de Abril, era um dos poucos Continos ligados à esquerda. Portanto, eu ao 25 de Abril estava todo contente. Mas, entretanto, vou-me embora e foi aí, quando fui embora, é que fui pintando as outras. Não frente ao treino, não é? A parede dos terrenos desportivos, mas todos os laterais e até à frente havia frases. Por exemplo, eram essas coisas que fazíamos, ou entrar no liceu com o pretexto de ir a uma biblioteca do liceu por causa de um livro, não sei o quê, porque nós sabíamos todas essas coisas, íamos carregados de panfletos, íamos à ponte mais alta de uma janela ou de um corredor e lançávamos para o pátio, não é? E depois tentávamos sair o mais rapidamente possível, assinados, ou mais, ou o nosso grupo político, não é? Consoante a densidade e aquilo que se dizia, não é?
E nesses panfletos, lá está, eram sempre os mesmos motes?
Sempre os mesmos motes, a denunciar o fascismo e, em relação à escola, a denunciar professores que tinham atos de censura, reitores que suspendiam, portanto, o ato, chamemos-lhe sindical, também, e isso era mais, de facto, os jornais que havia. Muitos, mais de 40 e tal jornais de cada liceu e feito, portanto, deu um contexto aos colaboradores e não sei o que, isto metia muita gente. Ao princípio, entre estes grupos todos, havia para aí uns 50, e depois do 16 de dezembro e da prisão, o fascismo cometeu um grande erro em ter feito uma grande carecada, porque isto, a polícia entrou, cercou com metralhadoras e não sei o quê, para estudantes entre os 13 e os 16 anos. 13, 18 anos.
Era de noite e levaram, era de noite e levaram.
A 16 de dezembro de 1973, a Polícia do Estado Novo prendeu 151 estudantes do ensino secundário de Lisboa que se reuniam na Faculdade de Medicina. Tinham entre 13 e 18 anos e foram levados nas carrinhas da polícia para os calabouços do regime civil, naquela que ficou conhecida como a Noite da Carecada. Durante a noite, 12 estudantes do ensino secundário e 5 do ensino superior são conduzidos à prisão de Caxias. Otávio Espírito Santo não foi preso, porque, como era filho de um oposicionista, tinha sido aconselhado a não participar na reunião. Em contrapartida, esteve nos chamados acantonamentos, criados para receber os camaradas que tinham estado detidos.
Senti-me solidário e organizámos acantonamentos, cada organização política finalmente soube depois, mas cada um de nós teve os seus acantonamentos para receber os camaradas que sofreram essa humilhação. Era a estudante, quer dizer, a polícia às tantas, com aquela coisa toda, controlava certamente. Por exemplo, o meu foi na praia, ao pé da Trafaria, de noite, fogueiras, estás a ver, nada clandestino, mas com tendas na praia, não sei quê, a receber os camaradas vindos da prisão, com canções, olha, alguns malta do Rui Abreu, o João, da que deram depois os trovantes, porque isto eram os unitários, falo daquilo que eu conheço. Organizámos isso e fomos para todos cantar as canções do Zeca Afonso, do Adriano Correia de Oliveira, que já eram canções diferentes e que nos assinalavam, de uma certa forma, um estilo poético de liberdade, democracia, humanismo, etc., universalismo. E depois outra malta que já sabia um bocado, os Pink Floyds, era a contracultura.
Então. Então, e como é que prendem tanto os estudantes nessa noite de 16 de dezembro e depois nos acantonamentos não prendem a malta?
Não, porque estavam, exatamente, a relação de forças, isto é uma questão política, a relação de forças que eles estavam a criar, o próprio fascismo criou, porque nos liceus de 20 mil estudantes que entravam no liceu, passou a 3 vezes mais nos anos 70. Isto porquê? Porque havia filhos dos operários que já iam também para o liceu. E, portanto, havia outras consciências, efetivamente aí se mete a luta de classes. E de malta inteligente, evidente, que já não. Eles começaram a abrir a porta a outras coisas. Antigamente era para a indústria os filhos melhores do operariado, para o comércio os filhos da pequena burguesia e para o liceu o filho do doutor e do engenheiro. Estás a perceber? Para escalonar, eles escalonavam, mas às tantas já estava tudo a partir-se. E havia aumentos. O Marcelo Caetano veio à televisão desculpar-se, um discurso para os papás, que de facto foi, mas os meninos tinham-se portado mal.
Em vários momentos, os estudantes enfrentaram o regime do Estado Novo e as suas forças repressivas. Reclamaram liberdade de expressão e de associação, criticaram o autoritarismo do regime e pediram o fim da guerra colonial. E, acima de tudo, fizeram tremer a matriz ideológica da ditadura que estava inculcada em todo o sistema de ensino português.
Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Para a